Renascença, a par com o mundo.
Está na hora do Fora da Caixa, na Renascença com António Vitorino e Pedro Santana Lopes.
Começamos esta primeira parte a falar de França, mas com uma nota prévia de que há um grande momento, digamos, político esta noite, que vai começar dentro de meia hora, que é o debate entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que será certamente importante para ferir também a posição em França. Está agendado para as 8 da noite. Para já trabalhamos com aquilo que tem sido a campanha, algumas sondagens também que vão dando uma consolidação de vantagem a Emmanuel Macron, uma vantagem dos 20 pontos percentuais. Mas começando já pela opinião de António Vitorino em relação a este debate. Acha que pode mudar alguma coisa, António Vitorino?
Se algum dos contendores cometer assim um erro daqueles de palmatória, digamos assim, poderá haver algumas ondas de choque, mas as sondagens também mostram que neste momento 94% das pessoas que declaram ir votar Macron estão seguras de ir votar Macron e 84% das pessoas que dizem que vão votar Le Pen estão seguras de que votarão Le Pen. Portanto, há aqui um grau de consolidação dos eleitorados de cada um dos dois candidatos muito grande. Tudo depende daquela faixa de potenciais abstencionistas ou votantes em branco que ainda sejam pressionados, digamos assim, à última da hora para se decidirem a votar.
Tínhamos
para
muitos...
esse talvez o debate possa ter alguma importância.
Mas tínhamos muitos antes da primeira volta.
Sim, as sondagens mostram também que neste momento cerca de 50% daqueles que votaram na primeira volta Fillon dizem que vão votar Macron e menos de 30% de irão votar Le Pen. E em relação mesmo a Mélenchon, com toda aquela ambiguidade com que ele se comportou e toda aquela... o que, aliás, em meu entender, é um erro político crasso.
De Mélenchon.
De Mélenchon, porque o próprio Partido Comunista Francês que apoiou Mélenchon na primeira volta, desde o primeiro momento, disse votem Macron. Aí, de facto, os comunistas são bastante clássicos, digamos.
Vamos
assim.
Vamos só explicar aos ouvintes. Mélenchon é, no fundo, o candidato mais
à esquerda,
no fundo, que fez um referendo interno à sua plataforma política. 36% dizem que vão votar branco, 34,8% a votar em Macron e 29% dizem que vão abster-se. Ou seja, 65%
não
votam em Macron.
Mas estamos a falar dos militantes.
Isso.
Não estamos a falar dos eleitores.
Exato.
Isto é, são cerca de 290 e tal mil pessoas, o que é, e portanto, os eleitores, 19% do eleitorado francês, é muito mais do que isso. E as sondagens aos eleitores que na primeira volta votaram Mélenchon mostram que 52% dizem que vão votar Macron. E 13% dizem que votarão Le Pen. Portanto, digamos assim, aí, sob esse ponto de vista, nos eleitores, não nos militantes da França Insubmissa, que é como se chama o movimento.
Não surpreende, certamente surpreende, e preocupa-o esta posição da esquerda, ainda que mais ao extremo, em relação às dúvidas de votar ou não num candidato de extrema-direita.
Eu confesso que já nada me surpreende, acho que é incompreensível, no sentido de que é relativamente claro que na lógica de uma eleição a duas voltas, como se costuma dizer, na primeira escolhe-se e na segunda elimina-se, isto é, quando o nosso candidato não passa a segunda volta, vota-se contra aquele que nos causa mais problemas e custa muito acreditar que eleitores de Mélenchon não tenham esse sentimento de disciplina republicana e, portanto, de eliminarem a senhora Le Pen na segunda volta.
O problema é que há muitos socialistas entre esses eleitores de Mélenchon.
Sim. Eu creio que, aliás, uma parte do eleitorado socialista que não votou no candidato do PS francês, Benoît Hamon, e que votou a Mélenchon na primeira volta, admito que a maior parte deles na segunda volta vota Macron. Não vota entusiasmado, não vota contente, porque no eleitorado socialista há a sensação de que a candidatura de Macron é uma traição ao partido e ao próprio presidente Hollande, mas eu creio que aí as hesitações serão menores e, portanto, haverá uma disciplina de votar Macron na segunda volta.
Ao contrário de Le Pen, Macron não indicou nenhum nome para primeiro-ministro antes da segunda volta. Le Pen já disse quem será o seu primeiro-ministro. Isso também merece alguma análise, António Vitorino?
Bom, a operação primeiro-ministro da senhora Le Pen não lhe parece ter corrido muito bem, porque imediatamente a seguir uma série de altos dirigentes desse pequeno partido do Sr. Dupont-Aignan se desfidelizaram e afastaram-se do partido. Portanto, isso provocou, essa decisão provocou uma crise dentro do próprio partido do Sr. Dupont-Aignan, que se reivindica do gaullismo, mas que na realidade já tem pouco a ver
com... Onde é que o vamos arrumar?
O geral. Eu acho que é uma direita também, não xenófoba e racista, digamos assim, mas é uma direita populista.
Mais à direita que os republicanos, não tão à direita como a Frente Nacional.
Sim, algures entre os republicanos e a Frente Nacional na geometria da direita.
E Macron, o facto de não aparecer com um nome, andensa um pouco o mistério sobre o que é que poderá ser a plataforma de Macron.
A candidatura de Macron assenta sempre numa certa ambiguidade, e essa ambiguidade... é a ambiguidade de ser nem de esquerda nem de direita e de querer congregar setores muito diversificados, não é? E, portanto, também não deu nenhuma indicação de escolha de um primeiro-ministro, porque isso seria uma opção entre o mais à esquerda ou o mais à direita dentro do seu eleitorado.
Neste dia, nesta quarta-feira, houve já uma primeira sondagem publicada por Les Echos em relação a Emmanuel Macron, em relação às legislativas, bastante otimista para o movimento En Marche de Macron. Pode chegar a 286 lugares. Estamos a falar num total de 577 lugares, portanto, uma margem considerável, que poderá, enfim, ser significativa. É um estudo, o primeiro estudo que surge já a olhar para as legislativas. Pedro Sandra Lopes, bem-vindo. Em relação à discussão de França, coloco-lhe a mesma questão. Este debate, que hoje vai começar às 8, pode ser decisivo, e pode ser decisivo para quem?
Decisivo é difícil, mas é mais importante naturalmente para Marine Le Pen, é ela que tem que recuperar, procurar ganhar. Macron, pelo que sabe, resta-lhe segurar e evitar danos e, portanto, segurar a posição que tem. É sempre uma posição perigosa, mas Marine Le Pen às vezes... nunca vi Macron, não há grandes testemunhos de Macron em debate a dois.
Na semana passada dizia que ele estava um pouco, como dizer...
Comedido.
Sim, calminho.
Timorado, calminho. Sim, acho que acelerou um pouco, acho que tem estado mais assertivo, mas mesmo assim Marine Le Pen tem mais vocação para o combate do que ele, nitidamente, pelo menos por enquanto. Ele tem menos experiência que ela também destas leads, mas é decisivo para ela, para ele... é decisivo no sentido...
Não de... cometer erros.
Exatamente. De deixar as coisas estarem como estão.
E aí compreendo também o facto de ele não indicar nenhum nome para primeiro-ministro, ao contrário de Marine Le Pen. No fundo, ele guarda a carta para depois jogar.
Está dentro da estratégia do catch-all party, o partido aluvião, ou seja, quer conquistar eleitores em todo o lado e tem condições para isso, exceto naquele lado mais extremista, já se sabe. Portanto, é uma opção compreensível e prudente da parte dele.
Uma última questão em relação ao futuro. Se Macron ganhar, pode haver, na sua perspectiva, um mecanismo de compensação depois nas legislativas? Ou seja, não colocar todos os ovos no mesmo cesto francês?
Isso é mais à portuguesa.
Ah, é só em Portugal?
Isso é mais, não é só, mas é mais à portuguesa. Em França a lógica é outra, como já falámos várias vezes.
Mas a lógica vai mudando também em França.
Sim, eu estou hoje em dia... A lógica já é muito...
É mais do que uma batata.
Era isso que eu ia dizer. Já é bem mais que uma batata. Agora, acho que não. Com toda a franqueza, acho que França é capaz de continuar a funcionar no sentido de dar ao presidente, que é o líder do sistema, é quem preside ao Conselho de Ministros, dar-lhe as condições para governar. Essa sondagem que o Zé Pedro falava parece indicar nesse sentido. Mesmo que tenha uma margem de erro de 10%, enfim, já é algo impressionante. E que é muito engraçado se isso confirmar, de facto, vê-se os cidadãos, por muito fartos ou distraídos que andem, sabem como é que as coisas são e sabem que ele vai precisar de um governo para governar. Em França é assim.
Agora debatendo, bom, o endurecimento aqui do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, os líderes europeus, no fundo, deram corpo à determinação, ao manifesto de saída, mas a senhora May hoje pegou no microfone à porta de Downing Street e veio acusar a Bruxelas de, enfim, de minar as conversações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Para já, António Vitorino, vamos à coreografia, antes de alguns pontos em particular. O que é que lhe sugere esta coreografia, depois já agora, de fugas de informação sobre um jantar que terá corrido mal entre Jean-Claude Juncker e a senhora Theresa May?
Bom, sem sermos ingênuos, lendo o Frankfurter Allgemeine, fica-se com a consciência clara de que aquela fuga foi organizada pela Comissão Europeia. Vem de Bruxelas. E é uma fuga com uma intenção, que é dizer uma realidade, que é que o jantar correu mal, mas também colocar claramente a parte europeia na posição mais dura, digamos assim, dizendo eles não estão a perceber o filme.
Vamos contar aos nossos ouvintes que não leram o Frankfurt Allgemeine. O senhor Juncker saiu lá 10 vezes mais cético sobre o face ao que estava, e a senhora May terá apresentado, segundo esta fonte, uma posição extremamente dura, ao que o senhor Juncker até terá levantado, enfim, algumas questões e até puxou de uns calhamaços para mostrar à senhora May que não é assim tão fácil chegar a um acordo para a saída do Reino Unido.
Sim, vamos ver. Sobre a substância da questão, todos nós sabemos que os europeus vão negociar, os 27, com uma reserva. E essa reserva é: o acordo não pode ser tão simpático para o Reino Unido que tente outros países a seguirem o mesmo caminho. Do outro lado, a sensação que se tem é de que o Reino Unido sobrevaloriza as suas forças nesta negociação, e quando, por exemplo, a senhora May é citada dizendo não há nenhuma conta a pagar...
Isto é um dos pontos.
Esse é um dos pontos contenciosos, sobretudo porque o Conselho Europeu decidiu que, sem haver primeiro acordo sobre o estatuto dos cidadãos europeus no Reino Unido e do Reino Unido na União Europeia, e sem o acerto das contas, não se passa à fase seguinte, que é a fase do acordo de comércio para relações futuras. E,
portanto... Quanto às contas, o Financial Times fala em 100 mil milhões de euros.
Sim,
e o senhor Davis, subiu, não é? O senhor ministro do Brexit, diz que bem, esse valor não vão pagar. E já está aqui a primeira dissensão.
Só pagam o que são obrigados, o que também...
Também há uma tese segundo a qual não têm que pagar. Também há um relatório da Câmara dos Lordes a dizer que não temos, se calhar, que pagar nenhum... Um penny.
É o que dizem que a senhora May disse.
Isso.
You won't see not even a penny.
É isso. Não vai ser fácil desarmadilhar
não.
Isto.
Não. Um dia vai ter que se desembrulhar este nó, mas neste momento é um nó muito complicado.
Ou é só a coreografia da pressão negocial? Também há esta leitura das coisas.
Sim, uma parte será. Uma parte será, mas é obviamente uma negociação dificílima, muito complexa. Em que, está bem, podem-se fazer as contas, mas há muita maneira de fazer as contas. Há parcelas que podem ou não ser incluídas e que vai depender da negociação, como é evidente. Portanto, não é só coreografia. E a fuga de informação é coreografia, é tática negocial, com certeza. Agora,
também há quem diga que foi um
presente. Até é curioso ver
um
jornal alemão.
É?
Diga?
Há quem diga que foi um presente de relações públicas. Eu li isto na imprensa britânica para a senhora May.
Um presente?
Uma ajuda à senhora May para reforçar ainda mais a sua posição. Vai a eleições, não esqueçamos.
Sim, sim. Pois, isto hoje em dia não se sabe o que é que produz efeito, não é? Bem feito. Mas enfim, estamos ainda no começo, estamos no início e naturalmente ainda com muita ferida de lado a lado e com este argumento que o António referiu que é muito forte. A União Europeia não pode dar o mínimo sinal de que compensa abrir a porta de saída e que os outros Estados pensem isso. E, portanto, vai ser sempre duro e vai ser sempre difícil, porque esse argumento não interessa ao Reino Unido, como é evidente, o Reino Unido não quer saber disso para nada. E não está preocupado em que outros Estados não saiam. E, portanto, só isso chega para cavar uma divisão considerável.
Na parte,
e depois são
sim,
os 100 mil milhões ou não.
Certo.
E, vai subindo, de facto, isto
mês a mês. E os direitos civis dos imigrantes, sobretudo essa parte que é a parte inicial, não é? Porque isto foi definido como faseado, digamos assim, e é como António Vitorino estava a explicar, antes disso, a haver este acordo. E esse acordo será mais difícil, António Vitorino?
Ouça, as negociações sobre dinheiro são sempre difíceis, na Europa, sempre. Esta tinha todas as condições para ser difícil. Só que, a partir do momento em que a divergência é tão grande e vem a público, sobretudo vem a público, está criada uma situação irreversível, que é ninguém conseguirá escapar aos pontos de partida, que são os europeus querem 100 mil milhões e os britânicos dizem que é zero. E qualquer que seja o acordo, se houver acordo, haverá sempre perdedores. Haverá sempre alguém que teve que ceder. E eu, neste caso, devo dizer que antecipo que serão os britânicos a ter que ceder se houver acordo. Porque eu também admito que pode não haver acordo, pura e simplesmente.
Ainda é outra questão.
Sim,
temos
claro.
Os 2 anos, mas depois pode ser prorrogado se houver uma unanimidade entre as partes. Dos 27 mais e o Reino Unido.
Portanto, eu admito ainda a hipótese de... Eu não posso excluir a hipótese de, a certa altura, isto chegar a um impasse e haver um bater de porta. Mas, mesmo sem essa hipótese, a verdade é que quando as coisas são tão públicas, que se houver um acordo sobre dinheiros, vai-se medir a distância do dinheiro a que estará o número a que vier a ser acordado. E eu não tenho grandes dúvidas de que, para quem começa por dizer que não paga nada, nem que sejam 20 mil milhões, suponha, é difícil de explicar à opinião pública. Aliás, a senhora May nunca falou neste assunto. Nunca. E quando ela pôs as condições, este assunto era um non-issue, era um não-assunto. Ora, toda a gente sabia que ela estava a esconder uma questão que iria ser inevitavelmente colocada sobre a mesa.
O que leva à questão da transparência ou não, que está no documento aprovado pelos líderes europeus, a garantia de transparência do processo.
O que revela, aliás, a posição britânica é completamente, não vou dizer ingénua, mas uma negociação que é feita pela Comissão, mas que tem que ter o apoio dos 27 Estados-membros, não pode ser mantida em segredo.
Pode abrir brechas, Pedro Santana Lopes, ou o caminho começa bem nesse ponto de vista do lado da União Europeia na negociação com o Reino Unido?
Começa bem, mas estamos ainda nos preliminares.
Primeiros minutos de jogo.
Sim. Ainda estão a fazer os cumprimentos. Estão no centro do terreno. Vai ser muito difícil, muito complicado. É um processo mais... Eu estive este fim de semana em Londres, o António passa lá a vida, eu vou lá raramente. Mas quem olha para aquilo tudo percebe, a pessoa tem que procurar compreender as razões. Não? Há ali, de facto, nós com o que se passa em Lisboa e no Porto já muitas vezes protestamos. Londres, já há muitos anos, é uma cidade, pronto, dominada pelos de fora, em grande medida. Não é? Vê-se pessoas de todas as raças, de todas as religiões, a toda a hora, em todo o lado. Portanto, nós que já às tantas sentimos alguma claustrofobia no Chiado ou em zonas equivalentes, dizendo que isto é só turistas, quer dizer, ali quem chega aos aeroportos e vê aquelas filas todas e aquele controle, é uma realidade muito complexa. E, portanto, estas correntes do isolacionismo e do protecionismo nós temos que as perceber, mas não sei se alguma vez a senhora May vai ter força, ou quem ganhar as eleições, para fazer uma negociação eficaz com este bloco. Eu, sinceramente, acredito pouco em brechas do lado de cá. Pronto, há sempre a tendência para as tantas num processo negocial, Alemanha ou França, poderem desempenhar o papel de mais simpáticos. Já sabemos como é que são essas coisas. Mas acho que é perigoso. É terreno perigoso para quem queira abrir brechas.
O que está a falar do lado de lá, do lado de Beia, não sabe se ela vai ter força...
Se ela vai ter força para defender tudo aquilo que dá sentido ao Brexit, uma saída da União Europeia. Porque se a fatura, de facto, é alta demais, é explosivo. Não é? E vejamos que ainda estamos num país em que, por razões várias, os partidos tradicionais, apesar de tudo, ainda são os dominantes. Em todos estes países não sabemos quanto tempo é que isso vai durar. E se isto corre mal no Reino Unido, os UKIPs e outros, aquilo porventura venha-se a resultar da crise do Partido Trabalhista ou não, e pode acontecer aos conservadores o mesmo, tudo isto ainda está muito no princípio a esse nível. Eu não sei quem será o líder político no Reino Unido capaz de ter força. Eu não sei que circunstâncias do mundo é que podem ajudar o Reino Unido a ter força.
Mas ela está a ganhar.
Não vejo na
força.
Presidência dos Estados Unidos. Está. Ela está a ganhar mais, está a ir bem, está a se impor, mas a Europa não pode ceder. A União Europeia não pode ceder. Eu aqui vou ao ponto, António, outra vez. No momento histórico em que vivemos, ceder é abrir a porta a que as senhoras Le Pen ganhem eleições e digam, como veem, é muito melhor sairmos, pagam bem, e mantemos os direitos daquilo que queremos. Dos processos negociais mais difíceis desde, passa a comparação, os pós-guerras e acordos de paz que têm que ser celebrados. É muito complexo.
António Vitorino, falemos a fechar só de Teresa May, que se auto-intitula como uma lutadora feroz nesta
Bloody Woman.
É assim que ela própria se define. Bate
é
certo,
levá-la a sério.
Bate certo com a ideia que tem do perfil de Theresa May?
Eu, do que eu conheço dela, é uma negociadora feroz, sem dúvida, não tenho dúvidas sobre isso. Nem sempre tem todo o controlo de todos os dados. É muito seletiva nos factos que escolhe na defesa das suas posições. E eu estou convencido, sinceramente, de que ainda hoje ela não tem uma noção clara de toda a complexidade e da imensidão da tarefa que tem pela frente.
Por isso é que o Sr. Juncker tirou o calhamaço da mala para lhe mostrar.
O calhamaço impressiona fisicamente. Não sei se ela terá receado que ele lhe atirasse o calhamaço à cabeça.
Não, mas há uma expressão extraordinária que ele terá dito, Sra. May, a União Europeia não é um clube de golfe. E, portanto, isto não é assim que se sai. Terá sido o que disse Teresa May nesse encontro com Jean-Claude Juncker. E, do outro lado, vai ter que ser Juncker a liderar o processo ou ali conta com a constelação até de novas lideranças que podem surgir nestes dois anos?
Tem que contar e vai contar, claro. Juncker não tem força para isso. Quanto muito será o Relações Públicas do Golf Club, que não é um Golf Club, estará à porta para receber. Não, isto é um processo de respeito a todos e que marcará o futuro de todos por muito tempo.
Pedro Santana Lopes, António Vitorino, debateram aqui as últimas do Brexit, agora nestas duras negociações entre Londres e Bruxelas.
Renascença, a par com o mundo.